Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 3, Medo. E ela está estudando, então, a psicopatologia do medo. Ela vai dizer o seguinte, olha. Ao mesmo tempo, os apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, ceifando vidas, destruindo cidades e ameaçando outras, o virulento terrorismo político internacional, a violência urbana, as injustiças sociais profundas, a competição perversa pela projeção no mundo dos negócios, dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, produzem medo naqueles cuja constituição emocional, perturbada desde a infância pelos temores que lhes foram infundidos, desborda-se em pavorantes e inquietantes. Isso tudo que ela citou aqui, nós temos que conviver com isso. Mudanças climáticas, mudanças sísmicas, essa competição terrível que tem aí. Então, isso aí pode gerar medo. Por quê? Porque não fomos, desde criança, provavelmente não fomos orientados de que isso é natural dentro do processo atual de vida. Por exemplo, lá no futuro, daqui a algumas décadas, quando uma criança ficar sabendo que nós, que as crianças desse presente eram agredidas, suicidavam, elas eram mal orientadas, não vão acreditar nisso. Meu Deus, que coisa triste. Então, só lá na frente que nós vamos entender o mal que muitas vezes se comete contra as crianças. E elas não têm defesa, não. Elas vão achando que aquilo é muito natural. E quando chegam lá na adolescência, vão agir assim, desesperadas, porque não sabem, não têm referências nenhuma. Então, por medo de serem prejudicadas, ou elas fogem, muitas vezes o adolescente sai de casa, desaparece para sempre, outros suicidam, outros entram numa vida completamente alucinada das drogas, do sexo, da prostituição, porque tinha medo. Eu tenho que me manter, eu tenho que me sustentar, ninguém me ensinou que eu posso ter uma sustentação equilibrada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. A impotência do ser humano diante dos fenômenos da natureza e a quase indiferença de algumas autoridades do mundo em relação aos seus governados, gera o medo de cada qual ser a próxima vítima, refugiando-se no silêncio e no temor que assalta ameaçador. Eu vi tanta coisa sendo dita a respeito do Brasil nos últimos tempos, sabe? Eu ficava, honestamente, eu vou dizer para você, eu ficava com pena daquelas pessoas. E gente importante, gente inteligente, sabe? Espíritas inteligentes. Esse questionamento, se Brasil é o país do coração do mundo, o país da pátria do Evangelho. Oh, meu Deus do céu, que coisa triste. As pessoas acham que quem governa o mundo são os homens. Não são. Quem governa o mundo é Deus, é Jesus. Eles é que governam. E as pessoas ficam nessa ansiedade, nessa infundindo medo nos outros. Que Brasil é pátria do Evangelho? Coisa nenhuma. Isso aqui é uma desgraça, um destroço de nação. Que é isso, minha gente? Cadê o teu respeito por essa pátria que te acolheu? Cadê o seu respeito, a sua gratidão a ela? Tanto arroz que você comeu, tanto feijão que você comeu, tanta fruta que você se deliciou com ela, tudo isso veio da terra brasileira para você. Aí porque o Brasil está passando por uma necessidade de ajuste, porque é uma república muito nova, muito recente e confusa, então as pessoas começam a falar mal, sabe? Como se Jesus tivesse brincado com a gente. Quando disse que aqui seria uma pátria de evangelização. Então eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha e você vai me responder isso, não para mim, mas para você mesmo. O Espiritismo começou no Brasil em setembro de 1875, na casa do Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, lá na Bahia. Era meia-noite daquele dia de setembro, se não me engano, dia 14 de setembro, quando criaram a primeira casa espírita, né? Casa Espírita da Fraternidade, se não me engano, era o nome. Muito bem. Aí teve aquele primeiro centro, em 1875. Depois, algumas outras reuniões e tudo. Então, provavelmente, a partir de 1900, 1800 e pouco, né, começaram a se criar as casas espíritas. Então, nós temos 118 anos, mais ou menos. 130 anos, 140, 140 anos da primeiro centro espírita. Sabe quantos centros espíritas tem no Brasil hoje? Em torno de 14 mil centros espíritas. Ô, meu amigo, como é que construíram esses centros espíritas? Foi o governo que deu dinheiro? Foram os investimentos internacionais de grandes corporações ou grandes governos? Não. Foi a obra de cada um. A obra de um grupo, de dois grupos, de três, fazendo almoços, jantares, chás, beneficentes, ou então com algumas doações ali entre eles, é que construíram isso tudo. Para que que Jesus deixou construir isso tudo para depois jogar tudo no lixo? Ô, meu amigo, preste atenção. Ô, minha amiga, reflita. Vamos com calma. Jesus disse assim: nenhuma injunção política vai perturbar a pátria que eu escolhi como a pátria do meu evangelho. Ou você acredita, ou você sofre, porque você vai ficar cheia de medos. Confie, meu irmão, confie, minha irmã. Não tenha tanto medo assim. Você mora num país extraordinário. Você pode até fugir dele, é teu direito. Mas você vai em busca do seu passado, que não, você não foi feliz. E não será feliz lá. Porque Jesus te oferece uma nova chance, numa nova terra, para você se reconstruir, ajudando a construir essa nação. E o que que você está fazendo? Está falando mal do país? Está querendo fugir daqui? Então fuja. Mas tome cuidado, porque você pode ir para um lugar onde você vai ser muito maltratado ou maltratada e vai ser como que uma escória, um pária da sociedade. Vamos amar o nosso país, que o medo vai embora. Vamos observar os movimentos de Jesus para a nossa nação, sem paixões. Analisar com cuidado, com equilíbrio. Vamos buscar esse contato com o Senhor Jesus para saber o que que ele quer que a gente faça aqui nessa pátria. Se somos espíritas, nós temos muito o que fazer, porque nós temos muito o que instruir, não é verdade? Grande parte do noticiário da mídia, que é lixo, que se compraz em exaltar o esdrúxulo, o agressivo ao contexto social, o crime, contribui para a alucinação de alguns enfermos perversos que se sentem estimulados à prática das arbitrariedades, assim como desenvolve o medo da convivência do relacionamento com outros indivíduos, sempre vistos como futuros agressores. Esses medos sempre impedem o repouso, desencadeiam mais imaginativos receios. E mesmo quando apoiados em ocorrências reais, aumento de intensidade, tornando-se quase sempre insuportáveis. Nossa, como a mídia gosta de apresentar transtornos, não é? Para gerar medo. A mídia é a formadora de medo também. Eu tenho visto, né, observado, em certas mídias pretensiosas, né, como que elas fazem, como elas criam o clima de medo nas pessoas. Olha, tá para acontecer isso, vai acontecer isso, é isso, e a gente vai ficando com medo. Isso destempera as pessoas. E as pessoas começam a ficar apavoradas. Já passam um nível acima do medo, que é o pavor. Para com isso, minha gente, vamos com calma. Deus está no leme e ele quer de nós atenção para ele, porque nós somos um projeto dele, não um projeto do homem ou da mídia. A mídia tem o dever de informar. E quando ela ultrapassa, extrapola esse dever da boa informação, ela passa a ser perniciosa para as pessoas. Então vamos entender que somos projetos divinos e não estamos isolados no universo. Somos componentes do universo. A Terra é uma nave cósmica dentro do cosmos. E nós somos espíritos, centelhas divinas dentro do contexto de Deus. Vamos pensar assim que o medo vai embora. Atormentam a vida e não evitam que ocorram os fenômenos desagradáveis que se tenta evitar sem uma pedagogia apropriada. É como se aquilo que mais se tenta, desculpe, é como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico, do crescimento cultural, da realização pessoal. Caminhos não percorridos prosseguem sempre como incógnitas desafiadoras nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual. A indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Teleguiado pelo adversário invisível, experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha e doentia. Então a pessoa se deixa levar por essas informações medíocres de certas pessoas, certos jornalistas e jornalistas que tentam infundir o medo. Certas redações que não têm o mínimo respeito pelo homem, pela mulher, pela sociedade, que infringe medo, temor em todo mundo. Oh, minha gente, eles passarão. Sabe o Mário Quintana? Ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim: esses aí que tentam impedir o meu caminho, atravancar a minha vida, eles passarão. Eu, passarinho. Veja que coisa linda. Então, tem pessoas que querem atravancar o progresso social, infligindo medo, criando situações que não são reais e que não vão acontecer. E a gente vai entrando nisso. Muitas vezes pelo desconhecimento, por não conversar com a pessoa certa, por não confiar em Deus. Eu confio plenamente em Deus. O que Ele quiser que aconteça, acontecerá, mas o que Ele não quiser, não vai acontecer. E tudo o que ele quer que aconteça é para o crescimento do indivíduo ou da sociedade. E tudo o que ele não quer, porque não faz parte do crescimento, então não acontecerá, acabou, ponto. Não tem que ficar com medo. Então não tem que ter medo do fulano, da ciclana, desse ou daquilo. Não, eu tenho que confiar em Deus, ok? De maneira idêntica, ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto que é muito importante, ou de uma programação qualquer que se apresenta como relevante, o cansaço, a não renovação do entusiasmo desencadeia o medo de não ser bem-sucedido, passando-se a adotar uma postura desastrosa. Então tem pessoas que têm medo do que não vai dar certo. Ah, eu tenho medo de fazer palestra, porque quando eu chegar lá eu vou começar a tremer e não sei o que que não vai. Não, tremer é natural. Se você não tremer quando estiver falando sobre o Evangelho, sobre a doutrina, é sinal que você não está nem aí para isso. Agora, aquele receio, aquela apreensão que invade, né, na hora ali da palestra, isso é natural. Isso acontece com todo mundo. Mas se você estudou, se você se preparou, se você se garante, e a espiritualidade garante. Jesus fala uma coisa interessante: quando você tiver que falar no bem, não se preocupe, porque vozes falarão por você. É aquela entrega, né? Então não tem que ter medo de um projeto mal. O projeto que não for dar certo é porque não é para dar certo. Ah, mas foi minha incompetência. Então, se nesse caso você prepara direitinho, dentro da lógica, dentro do raciocínio lógico das coisas. Agora, se não deu certo, é porque não era para o seu bem. Parte para outro. Vamos fazer outra coisa, então. Isso aqui não deu, vamos pensar num outro projeto. E assim vamos, né? As histórias aí nos contam que os grandes inventos, eles tiveram grandes fracassos antes. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.